Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, bem, nem sempre sobre essa área, certo, Bruna?
Certíssimo. Então, se você não é do mundo da consultoria de imagem, mas está aqui escutando a gente, fique, que a gente sempre conversa sobre assuntos aí do universo feminino, de empreendedorismo, negócios. E hoje vamos trazer aqui um tema super atual. Estamos inclusive gravando aqui, né, no dia seguinte do Oscars 2024. E a gente sabe que sempre quando a gente fala, né, Ana, de looks do Oscar, então o tema de hoje é analisando, comentando o tapete vermelho aí do Oscar. Há um interesse, né, de muita gente. É um assunto que sempre gera comentários, expectativas, principalmente quando a gente fala da opinião de Ana Vaz sobre esse assunto, não é mesmo? Então,
Nossa,
nossa
até parece,
expert de tapete vermelho. Então, se
né?
você estava esperando esse momento chegou.
Até parece. Ai, Bruna Guadarin, parece. Ó, eu acho que vale a pena a gente pensar em algumas coisas aqui sobre por que analisar o look do Oscar, né?
Perfeito.
Vou começar falando uma coisa que, assim, tá para um pouquinho além até do que a gente viu no tapete vermelho, tá? Que é a afinidade e a proximidade entre a moda e o cinema. O audiovisual como um todo, mas o cinema em especial, né? Então, a
Certo.
gente tem duas indústrias que vivem, né, do que a gente chama de mercadoria visual. Moda, apesar de ter produtos tangíveis, né, como as roupas, ela não se beneficia do valor da roupa em si, ou do que a gente chama, Bruna, de do real da mercadoria, né? Moda se beneficia do valor extrínseco da mercadoria, não do valor intrínseco da mercadoria. Então, ok, a roupa serve para, né, cobrir o corpo, cobrir as vergonhas, né, para não deixar a gente passar nem calor nem frio, etc. Mas a gente não compra roupa por isso ou só por isso. A gente compra pelo valor simbólico, certo? O que, usando aquela marca, aquela roupa, aquele look, estando naquela moda, o que eu conto para mim mesmo e o que eu conto para os outros, né? Então tem muito de projeção, né? Tem uma coisa do valor visual que é extremamente importante, da imagem, imagem de moda, etc. E o cinema vive da imagem, né? Vive de um
Certo.
olhar ficcional, né? Para nossa realidade, dos sonhos, né? É uma linguagem visual extremamente refinada, né, cheia de possibilidades, e conta para a gente através não só do verbal, né, das falas, dos enredos, dos filmes, mas conta muita coisa para a gente sobre a realidade ou sobre o que a gente deseja, né, gostaria que fosse realidade através das imagens. Então, acho que a primeira coisa está aí, né? A gente tem outras premiações que são importantes, mas acho que o Oscar, ele é icônico nesse sentido, e a gente vê, né, estrelas muito, muito importantes nesse tapete vermelho, tá? Acho que a primeira coisa é isso. A segunda é que, já que estamos falando de moda, existe aí, nesse tapete vermelho em especial, uma disputa muito grande por espaço pelas marcas de moda. Grandes
Certo.
marcas de moda vão negociar sua presença através das estrelas que estão, né, dessas atrizes e atores que estão na passarela. Eu lembro, Bru, tem até um livro que eu cito de vez em quando em aula, que chama Marketing de Moda, que é do Mark Tungate. A gente já, acho que até
A gente até falou dele, eu
citou
acho.
aqui, né? E ele conta muito dessa aproximação, um dos capítulos dessa aproximação da moda e do cinema. Ele fala da importância do Armani, por exemplo, né? nos tapetes vermelhos e tudo mais. E eu lembro que em algum lugar ele fala assim, porque eu já li faz muito tempo, mas isso me marcou. Teve uma cerimônia do Oscar e nenhuma atriz, nenhuma atriz vestiu o Valentino, que aquilo era impensável naquele momento, e que isso foi um marco, que as marcas, né, tradicionais começassem, né, a acordar e negociar essa presença no tapete vermelho. Então a gente está falando de muito dinheiro envolvido, de marcas muito poderosas envolvidas, né? Todas as marcas de luxo mais tradicionais do planeta estão nesse tapete vermelho, né? Então acho que isso é uma outra coisa. Isso vai depois se desdobrar no que a gente vai ver em rede social, né? Claro que a rede social também alimenta as imagens de moda que a gente vê no tapete vermelho. Eu vou dar um exemplo
Sim.
aqui, já falando de uma coisa que a gente viu muito nos looks, né, Bru? Que é o corset.
Sim, exato.
O corset é ressuscitado, digamos assim, no TikTok. Alguns
No
aninhos aí.
meio da pandemia.
Exatamente, no meio da pandemia. Não que ele estivesse dormindo completamente, né? Mas assim, ele estava mais distante do mainstream, ou seja, da moda, né, que está mais disseminada e tudo mais. E ele é uma contratendência, se a gente pensa, né, na tendência de liberdade e conforto. Então, não é uma coisa que
Exatamente.
causa estranheza, mas causa, para mim, causa desconforto, porque toda tendência tem a sua contratendência, né? Então, a gente vê uma indústria visual, vou chamar dessa maneira, né, alimenta a outra. Aí a gente vai ver isso, claro, né, chegar lá na Renner, certo? Chegar no Torra Torra, né, o que está no
Exato.
Oscar vai chegar em algum momento, né, num varejo popular ou muito, muito popular. E óbvio, né? Antes até de chegar, hoje, se a gente olhar, né, as coisas chegam mais rápido em todos os lugares, né? Essa coisa muito
Chegam.
linear que a gente tinha do desaguamento, né? Que tem um tempo, ah, primeiro é isso, depois aquilo, depois de alguma maneira tá, né? Esse andamento está subvertido. Mas você que é uma entendida de moda festa, Bruna Guadaim, né? A gente sabe que vestidos de madrinha, de formatura, de noivas, né? Vão se alimentar dessa passarela.
Vão. Uma indústria mais lenta, né? Quando a gente pensa na adoção dessas tendências. Mas eu acho que é isso. A partir do momento que a gente tem influência de redes sociais, dessa indústria da moda mais desenvolvida como um todo, acaba impactando também na moda festa, né? Não tem como.
Com certeza. E é interessante, né, a gente falar também, olhar pro Oscar, porque em alguns momentos, alguns movimentos importantes, né, que a gente viu do vestir e da moda foram registrados ali. Eu lembro né, lembra da nossa aula, inclusive, sobre o Oscar de 2021, né, Bru? A gente falou sobre isso, tem uma aula gravada, inclusive. Libertinas, se vocês estão
Alá,
ouvindo aí, ó, vale ir lá ouvir as
me dá
análises que a
essas
gente fez nessa
aulas.
aula, né? Ah, você não é uma libertina?
Como
Seja,
assim?
é o melhor momento para se inscrever no Libertinas, a
Vem para a
nossa
comunidade.
comunidade exclusiva para consultoras de imagem, que tem um banco de aulas com mais de 80 aulas. Melhor momento que agora. Então vem, tá?
Vem.
Você pode, né, entrar a hora que você sair, não precisa esperar um novo
Semestre
semestre, né,
começar.
Bru?
É
Começar
contínuo.
contínuo, exatamente. Então venha. E aí você pode acompanhar isso lá também. Então, eu acho que algumas coisas ficam muito marcadas. É um espaço, ao mesmo tempo de tradição, mas de vanguarda. E aí, obviamente, né, que nesse lugar de tradição, que muitas vezes ele é invadido por estéticas de vanguarda, a gente vai ver que vai, né, vai haver uma estranheza, as pessoas vão comentar e tudo mais. Aí, por exemplo, como é que era o nome da diretora? foi premiada naquele ano, gente, a minha
Que
memória
foi
tá manhaca.
de tênis,
Que foi de
né,
tênis, ela tava maravilhosa, eu lembro que ela tava num vestido muito delicado,
Ana?
bermês, e ela tava de tênis.
Ela era.
Pés.
Foi do filme. Eu lembro o filme na cabeça.
Inclusive, nesse ano, acho que a Greta foi premiada também, estava gravidíssima. Foi ela?
Foi, que
Foi.
ela tava com
Acho que foi de.
vestido da Gucci tênis. Eu
E
lembro na minha
tênis.
cabeça.
É. É.
Olha lá, gente. Só que a minha memória e a da Ana junta. Aqui, ó. Tô com ela aqui, ó. A foto dela. Calma que vai vir.
Vai vir, vai
Vai
vir.
ver.
É, então, assim, esse é um espaço também, né, para novas intervenções e tudo mais. Então, é legal a gente olhar, a gente que trabalha com imagem.
Ah, é a Cloezal.
É isso mesmo. É isso
Né?
mesmo.
Ela foi,
Cloezal.
o vestido dela era Hermès,
Uhum.
né? Tons neutros, brancos. Ela foi com duas trancinhas assim. Ah, o
Foi sem maquiagem.
Nomadland, o filme.
É isso mesmo, a diretora do Nomadland. Ela foi sem maquiagem,
Isso.
né? De tênis, lá,
Mostrando
com
a
as
fotinho,
trancinhas,
as
para
trancinhas.
frente, né? Então, naquele momento, a gente estava, né, com todo mundo guardadinho em casa. Esse foi 21, 22, hein? Esse aí, talvez até tenha sido 22 já. 21, acho que foi um digital. Foi
21,
21?
Ana. É, foi 21.
Foi. De qualquer maneira, né, a gente tem ali uma quebra de tradição do código, né, do dress code
É.
Bosca. O dress code é black tie. A gente não fala que é gala, porque gala seria, ok, os homens de casaca e as mulheres de longo. O que a gente vê é que as mulheres vão de longo com roupas muito mais pomposas e buscadas, e os homens vão lá de smoking, que seria a roupa do black tie. Alguns até só de terno mesmo, né? E hoje a gente vê os homens ousando bastante, né? Vão sem camisa por baixo do smoking, por exemplo.
Foi demais, né?
Vão de tênis. Então, ontem eu não vou me lembrar quem que eu estava assistindo, que foi premiado e estava lá de smoking e tênis no palco. Então, o que a gente vê é que nesse ano aí do Oscar, a gente teve essa intervenção da casualidade nesse dress code, isso é muito comum. E o que eu vi, percebi, olhando para os looks de ontem, Bru, é que no caso das mulheres, os looks estavam muito glamurosos,
Certo.
né? E que tudo aquilo, né, que a gente viveu de conforto, praticamente foi superado, né? Tirando algumas coisas. Então, por exemplo, alguns vestidos que tinham bolso, né? Mulheres que estavam com roupas um pouco mais fluidas.
Isso, tecidos mais levinhos, né? Agora a gente viu mais estrutura, né, Ana, nos
Muito mais
tecidos, né?
estrutura.
As
Acho que a gente ainda.
modelagens.
Exato. Ainda tinha, né, Bru, ontem, pessoas vestidas de maneira menos tradicional. Por exemplo, a Billie Eilish tá toda de Chanel, né? Tava com uma roupa muito mais casual do que o das outras mulheres, mas ela não estava fora do código, ok?
Certo.
Então, tava ali dentro do código. Agora, a gente viu um mar de corsês, tanto a premiação quanto para o pós, para a festa de pós, para as festas, né? O after Oscar. Então, por exemplo, a Vanity Fair, que tem uma festa famosíssima, né? Muitas atrizes, muitas celebridades que não foram convidadas para o Oscar, mas que estavam convidadas para a festa, né? Estavam lá de corset. E aí, só para emendar aqui uma coisa a outra, além do corset, o que me chamou muita atenção, Bru, foram as saias, os vestidos, na verdade, no formato sereia.
Exato.
Tinha muito vestido volumoso, né? Mas muitos vestidos tinham a silhueta sereia. Essa é uma silhueta que limita movimentos, né? Tem essa silhueta, eu estava falando, inclusive, que ela é uma silhueta que, né, que pode restringir movimento. Eu até falei, ah, ela restringe movimento, mas eu quero até me corrigir. É uma silhueta que pode sim restringir movimentos. Algumas vezes vai restringir, outras não. E vai depender de como essa sereia vai se afunilar, né, do quadril para a região dos joelhos, certo? Quanto ela vai se afunilar, até onde ela se afunila, e depois, né, quanto ela se abre de novo. Então, vou aproveitar para fazer um gancho aqui. Depois, quem tiver ouvido quiser dar uma olhadinha, eu fiz um vídeo criticando a falta de mobilidade de três looks. Apenas três, mas tinham outros, tá? Três looks. Alguns problemas de estrutura e de desconsideração, acho que da realidade de hoje, mesmo sendo o Oscar uma cerimônia tradicional, do perfil das mulheres e tudo mais. Tem várias questões para falar sobre isso, mas, né, falando sobre o zíper do vestido da Emma Stone que estourou,
E ela,
o
inclusive,
vestido,
usou de gancho, né, Ana, para o discurso dela,
o
né?
discurso dela, né, a dificuldade da Carey Mulligan de se movimentar, de andar no vestido da Balenciaga, que tem esta silhueta que a gente está falando aqui, sereia, né? E do tombo que a Lisa Coche levou, que é uma artista, uma atriz que era, ela estava estreando no tapete vermelho do Oscar, né? Ela estreou com esse tombo aí, é uma atriz que está no Transformers. E ela também estava com vestido sereia, porém, com uma mobilidade de pernas maior do que da Carrie, mas ela estava com saltos muito, muito altos, e uma plataforma, gente, uma meia pata, deveria ter mais de 10 centímetros tranquilamente. Então, se for lá no meu Instagram, tem um videozinho, vai dar para você ver os três meu comentário sobre isso. Quero falar da silhueta sereia em relação à escolha das marcas de moda de trabalharem ou não a mobilidade, né? Respeitarem ou não a mobilidade das mulheres. Post eu fiz faz, sei lá, 2 horas, 2 horas e pouquinho, um pouquinho antes do meu horário de almoço. Tem muita gente lá comentando e fazendo alguns comentários que eu acho que são interessantes a gente trazer aqui. Alguém disse que esse vestido era da Balenciaga, né? Que é da Balenciaga, é o original da década de 50, de 1951. Não, não é. Ah, ele é um vestido. Eu fui checar, inclusive, que eu já tinha visto essa informação, e alguém falou: ah, ainda que esse da Carey Mulligan dá pra gente entender porque ele é um vestido original e tudo mais. Não, não é original, ele é uma recriação. O vestido original de 51, se você for lá no arroba Gaiety Prada, você vai ver a foto e o comentário deles, né? Falando, ó, é uma recriação. Se você procurar outras fotos, se você colocar lá a hashtag dela, né, da atriz, você vai ver
No
vários
Instagram.
perfis comparando o original com ele, e vocês vão ver que no original, do original para esse, qual uma diferença importante. O afunilado de hoje vai mais até próximo dos joelhos e ele é mais estreito, ou seja, ele realmente tende mais as pernas.
E eu queria até fazer um comentário disso, Ana, trazendo para o mundo do vestido de noiva, tá? Nos Estados Unidos, eles têm até uma subdivisão aí dos sereias, tá? Então, tem o semi-sereia, que ele vai ajustado até um pouquinho embaixo do quadril, como se fosse uma mini saia, aí a saia vai abrindo. Aí eles têm o sereia, que vai até o joelho, ajustado, aí a saia abre e eles têm uma nomenclatura, vai, que é o trumpet, que é tipo o formato de um trompete mesmo, né? Que é até quase a canela, vai, vamos pensar assim, ali o tornozelo, né? A batata da perna, e a partir dali abre, que é o sereia mais ajustado possível, porque ele afunila até super embaixo. E para a pessoa andar e se locomover é muito difícil. Porém, se você vai olhar até assim, nos sites de marcas americanas, vai de vestido de festa, essas coisas, é um dos modelos mais comuns, um dos que tem mais diversidade ali de modelos dentro desse trumpet. Então, quando você começou a falar, e eu comecei até a olhar aqui, né, seu post, outros posts aqui de Oscar, que a gente está real time comentando com vocês, praticamente, do seguinte.
Cara de pau, né, Bruna?
Cara de
Porque a
pau.
gente.
Não, a Ana tem, né, mais, estudou um pouquinho mais que eu, mas me lembrou muito essa moda festa noiva, tá? Eu, assim, essa coisa tipo Pronovias, essas marcas espanholas e americanas que estão ali muito, né, nesse mundo noiva e de certa maneira isso invadiu o Oscar, né? Muito,
Invadiu. Invadiu.
muito, muito doido. E assim, eu já provei, inclusive, porque quando eu casei, agora abre parênteses, eu casei de sereia. Só que eu casei o sereio original, que é o que afunila até embaixo do quadril. E eu lembro que eu provei os outros dois, né? Que ela falava o semi-sereia, o sereio, eu casei de semi, então, vai. Que daí ela falava, não, esse é o sereia. Daí eu lembro que eu já, assim, nossa, mas eu não vou conseguir dançar. Tipo, e o trumpet, então você não consegue nem se movimentar.
E aí, Bru, o meu post ali, o meu videozinho, a crítica, na verdade, é a indústria, tá? Eu poderia estar
Exatamente.
criticando as atrizes. Dá pra gente fazer crítica a quem
Também.
escolhe também, né? Mas aqui, ali no post, e acho que até aqui nessa conversa, é a gente pensar uma moda, né, que é a organização social da aparência. Esse é um conceito. A gente tem o sistema da moda, né, da produção da mercadoria de moda, da mercadoria visual, que é da imagem de moda, etc. Mas a moda é também um sistema de organização social da aparência. E a moda tem os seus eleitos, e a moda tem as aparências que são icônicas, e a moda conta pra gente, né, que aparência deve ter, e aqui a gente está falando da aparência do comportamento também, né? O que está dentro, né? Que comportamentos e que ações, o que é possível dentro de uma aparência para alguém, tá?
Exato.
E aí você vê uma indústria se organizar para dizer para gente, certo? Que ok, mulher, se você não se mexe. Ok, mulher, se você precisa desacelerar. Ok, mulher, né? Se o mais importante é o meu vestido e não você, né? E não a atividade que você vai desempenhar. A Carey Mulligan era uma das indicadas de ontem. Como sobe a escada para receber a premiação num vestido
Não tô
como
rindo, gente.
esse? Né? Aquela andadinha ali da chegada, ela pode até ser um pouquinho mais lenta e tudo mais, mas é tão sedutor, a imagem de moda, ela é tão sedutora, a imagem das divas do cinema, aí a gente está falando da década de 30 para frente, principalmente, que tem um grude ali do cinema e da moda, né? Claro que depois vai ser mais importante no pós-Segunda Guerra, então isso é mais importante ainda, né? A gente vai ter essa criação de uma aparência organizada para as mulheres que deliberadamente escolhe, e sim, porque a indústria escolhe. O que eu quero dizer é que quem
Sim.
escolhe com maior clareza do que está fazendo é a indústria e não o consumidor ou a consumidora, tá? Então, a indústria escolhe uma imagem feminina, pode ser glamourosa, pode ser recatada, mas que, em geral, não é móvel. Os movimentos, a praticidade, a organização, o bem-estar dessa mulher, ele está em segundo plano, porque a aparência é mais importante do que tudo isso.
Parece que tudo que foi conquistado, vai, até pouco tempo atrás, ali na pandemia, com a fluidez, foi. Acabou.
Para lá, para alguns,
Ou para
né? É
lá.
legal também a
É.
gente pensar que a gente está falando de existência, né, de imagem de
Sim.
moda. Então, existem mulheres que estavam, eu citei a Billie Eilish, né? Billie Eilish completamente diferente de todo mundo que estava ali. Tem outras pessoas também, não vou lembrar os nomes agora. Mas essas três, né, elas estavam dentro de uma imagem muito mais associada a essa mulher, de uma beleza, ela é imóvel, ela é apenas para ser apreciada. Aí a minha crítica no post é muito em relação a isso, é pensar que em 2024 é uma escolha sim dessa indústria, né? Quando Demna da Balenciaga escolhe recriar esse vestido e afunilar mais, né, e manter isso, né? Eu não sei se é a pedido da atriz ou ele mesmo sugeriu, né? A gente não sabe o que está por trás aí, mas de qualquer maneira, ele acatou o uso dessa imagem e está dizendo que para a marca dele é menos importante esse bem-estar. E a gente pode. Vamos pensar, Bru, tem muita possibilidade, pensando em tecnologia têxtil, pensando em modelagem, né? Criações ali de como eu vou modelar aquilo, mesmo para parecer mais estreito, mas que ainda seja mais móvel, né? Gente, não, né? Não dá para defender, tá? Então, acho que uma das coisas, a gente fala, né? A gente pode falar das imagens que a gente viu ali, mas das trends, né? Ou do que a gente. O tapete não é mais tendência, né? É praticamente já moda consolidada,
Concretização, né?
concretização,
Eu tô
né?
até olhando aqui o seu post, Ana, que você coloca o vestido de couro, né, gente? Da Cintia Érico aqui. E se você vê, ele é um modelo mais afunilado também. Ele tem essa manga bufante que a gente viu, né? Exagero ali nos ombros e nas mangas de muitos vestidos. Ele é estruturado, mas ele parece não ser um modelo que tá sufocando a pessoa ali, né? Assim, na estrutura da modelagem ali de quadril, de perna, ele não parece ser esse sereia que vai afunilando, né? Então.
Tanto, Bru, que na pose que ela tá ali, ela com a perna dobrada, com o joelho para frente, com espaço para
Isso, para
dobrar
ter
o
o
joelho,
movimento de perna, né? Então,
né?
isso que você falou, mesmo aderindo a essa tendência macro aí, vamos dizer, de mais algo mais rente, mais justo, mais afunilado, é um afunilado que trouxe liberdade de movimento, né,
Isso.
para ela.
Aí, gente, esse é um post anterior ao vídeo, tá? O
Ah,
vídeo
é,
tem a Emma
desculpa, é.
Stone de costas com o zíper estourado, né?
Que
É o vestido
provavelmente
da
você já
Louis
deve
Vuitton.
ter visto por aí rodando o vídeo, né? Porque ele eu achei legal que ela usou até de gancho do discurso, né?
Do discurso. Aí o post anterior a esse que eu fiz, quem tá na capa é justamente a Cintia, essa outra atriz que tá vestida também de Louis Vuitton. Então, tanto a Emma Stone quanto a Cintia, Érico, tão de Louis Vuitton, ok? O vestido da Cintia, na segunda foto, se você der uma
Não
abertura
usou.
assim, você vai olhar ali, né, ampliar a tela, você vai ver que tem as nesgas. Então, esse é um recurso, gente,
Certo.
muito simples para você garantir movimento, né? A esse tipo de modelagem. Então, tá ali, garantido. Não deve ter sido um vestido fácil, porque é couro, tem um volume grande de couro, mas com certeza muito mais móvel do que o vestido da Carey Mulligan, né?
Exato. É, ele não vai ser confortável como um vestido de tecido fluido, fato, né? Mas
Não, não vai.
entre um vestido que tem estrutura, né? Acho que é isso que a gente está falando aqui.
Exato. Exato. O vestido da Lisa Coche, que é um marquesa, que é quem levou o tombo, né, com os sapatos de plataforma, ele é bem afunilado e ele não tem nenhuma nesga, mas ele tem, a partir de logo acima do joelho para baixo, mais espaço para o joelho se movimentar. Então. Mas mesmo assim, ele vai se afunilando até a lateral do joelho. Então, não é o vestido mais móvel também do mundo,
Certo.
né? E o da Emma Stone, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção é que Ela usa muitos vestidos que são mais confortáveis. Muito
É verdade.
dela, né? Eu quero até olhar aqui, mas, por exemplo, eu acho que dos corsês que a gente viu, esse nem era o mais, o mais ultrajante de todos. O mais. Cadê aqui? O mais apertado, né? De todos, tá? Que a gente viu. A Margot Robbins, por exemplo, né? Eu não vi, tá? Eu vi o vestido, achei maravilhoso, mas alguém comentou também lá no meu vídeo. Não conseguia sentar praticamente com o vestido dela, que era um vestido todo de espartilho também, bem duro ali, né? A
Bem
gente
duro.
via ali.
E ela no after party da Vanity Fair tava com praticamente um body que era um corset. É, também duríssimo ali.
Então, eu acho que
Ó, a Emma no after party que eu tô olhando aqui já, assim, tava com vestido mais fluido.
mais
Ok,
fluido.
cheio de pedrarias, o pesado, mas a silhueta era mais solta. É, a Margot mal conseguia mexer o cabelo, assim, no vídeo que eu vi aqui, tá?
E aí, gente, eu acho que a gente tem que questionar, em primeiro lugar, é a indústria, não é a mulher que usa. Não que a gente não possa e não deva questionar essa mulher também, né? Mas acho que
Claro.
a grande questão aqui é que a gente está falando de uma indústria que é muito, muito, muito poderosa. Enorme, é gigante, né? E às vezes é muito difícil você dizer não. Né, com tanta clareza, com tanta consciência, né, para uma indústria, para uma marca, como qualquer uma dessas três que a gente citou aqui, Louis Vuitton, Balenciaga, Marquesa, né? A Marquesa acho que é a mais pobrezinha das três aí, mas né,
É.
você imagina. Agora, por exemplo, se a gente olhar para a Balenciaga, ela tem uma história, né, de criar roupas menos móveis e menos confortáveis para mulher, para as mulheres, assim como tem a Dior, né? Tem uma frase icônica da Chanel. A Chanel fala que ela voltou da aposentadoria justamente por causa do Dior, não é nem da Dior da marca, é do Dior
Do
e do
Dior, da
Cristóvão
silhueta, né?
Balenciaga, né? Ali nos anos 50, ela volta porque ela fala tudo que eu avancei, que eu ajudei as mulheres a avançarem, né? Eles estão fazendo com que elas retrocedam. Então essas forças, elas sempre vão estar ali antagônicas, né? A roupa, o New Look, por exemplo, que é de 47, tinha uma saia com 12 metros de tecido, gente. Como móvel é isso, né? Então, você está colocando a mulher ali em algum lugar, não é todo lugar, né? É um lugar onde ela precisa estar mais imóvel. Então, sim, né? Tem alguém falou assim, ah, o opressor sempre tem alguém entre os oprimidos. Mas o nível de consciência dele é sempre muito menor. E quando a gente fala da mercadoria, né, existe um conceito é importante a gente entender, que é do fetiche da mercadoria. Então, é um conceito que está lá no Capital, o livro do Marx, né? Em comunicação, a gente acaba estudando isso e teóricos que vão se debruçar sobre a ideia do fetiche da mercadoria, né? E o fetiche aí é do feitiço da mercadoria, ou seja, a mercadoria ela tem uma aura tão sedutora que ela esconde como ela foi feita, por quem ela foi feita, qual é o real valor intrínseco dela, né? E ela traz para você promessas de, né, que estão muito além da nossa realidade. As promessas mais oníricas mesmo, de sonho, de onde eu cheguei, o que eu conquistei, quem eu sou usando essa mercadoria, né? Ela empresta para mim um valor que eu, como consumidor, não necessariamente tenho ou acredito que tenho, né? Então, o valor da mercadoria e depois o valor da mercadoria visual, que é dessa imagem de moda, ganha desse ícone aí, né? Que seria a atriz, por exemplo, que está usando. Então, acho que é muito ingênuo também da nossa
Certo.
parte achar que é só uma questão de escolha, que é só uma questão de livre-arbítrio, né? O que você está deixando para trás? Nem todas essas mulheres Tem letramento, consciência ou desejo mesmo de deixar isso para trás. Mas, em primeiro lugar, tem alguém que cria, vende ou
E
empresta,
oferece essa oportunidade,
oferece.
essa proposta para elas ali, né? E talvez entre as propostas, né, todas estavam ali com essa silhueta. E às vezes também a gente não sabe o que tem por trás de acordo de marca, né, contratos, enfim.
Exato. Exato.
E me lembrou muito, Ana, as aulas da Ju Lopes lá atrás, quando ela falava de imagem de moda, né?
Imagem de moda, cultura da aparência, e eu vou
Cultura
mais
da
atrás
aparência.
ainda nas aulas de história da moda da Fer Junqueira, que você vai conhecer, que vai voltar a dar aula para a gente em breve. Ou eu aqui, né? Antes dela aceitar, já falando.
Fê, você já tem que aceitar, já quero assistir, já estou inscrito.
Eu acho que é extremamente relevante que a gente não seja ingênuo, né?
É.
Eu vou fazer uma sugestão também, porque eu sei que tem muitas colegas que ouvem a gente, né? E que às vezes divido, que até alguns comentários sobre, ela poderia escolher, né? Tem livre-arbítrio e etc. Vem de consultoras. Então, vale dar uma olhada num documentário que está lá no YouTube, que chama. Peraí, que eu vou colocar aqui. Ele está, inclusive, na nossa bibliografia do Liberta,
Ah, sim.
que é. Peraí. Gente, olha, eu acabei de abrir aqui para falar dele. É sobre como a gente faz escolhas. Um documentário, um estudo que chama Salto Livre. Salto Livre. Eu vou colocar o link para vocês acessarem. Tá? Ele é um documentário feito pela Inexplorato, que é uma empresa de curadoria do conhecimento. Eles trabalham para muitas empresas fazem estudos muito complexos e aprofundados sobre muitos temas, e um deles que eles fizeram inclusive para o GNT, isso gerou um documentário no GNT, e tem no YouTube, dá para você vasculhar e achar até mais coisas, é sobre como a gente toma decisão no dia a dia, como a gente faz escolhas, e como muitas vezes, na verdade, nós não escolhemos mercadoria, nós somos escolhidos pela mercadoria, né? E a gente se conecta com essa promessa, né, de imagem, de sedução né, daquela mercadoria, aqui no caso, para a gente, do produto de moda, tá? Então, acho que a gente precisa fazer observações para além dessa camada aí de decidir ou não decidir, até porque, gente, consumo de qualquer coisa é muito invadido pelo irracional e pelo inconsciente, né? Se a gente tomasse decisão realmente racional, a gente tinha muito menos roupa do que a gente tem. A indústria da moda não seria do tamanho que ela é. A indústria da beleza não seria do tamanho que ela é. Muitas outras indústrias,
É, muitas, todas as indústrias, praticamente.
né? Então, acho que dá para, né, organizar por aí. Eu queria fazer aqui, a gente falou do corset, que a gente viu muito, né, Bru, essa silhueta de sereia, né, ou até a trompete, acho que é muito bem falado mesmo, esse nome tem tudo a ver. Acho que vale a gente falar também na roupa escultural, foi uma outra coisa que apareceu muito, né, então, essa roupa aqui, ela tem volumes, né, muito bem
É.
marcados, ela é
Ombros,
arquitetônica.
mangas,
Bonito,
né?
né? Não é uma roupa
Esculturais
fácil
mesmo.
bem de usar, mas, por exemplo, a Schiaparelli usou bem, aliás, as atrizes que usaram a Schiaparelli acho que usaram bem, a roupa tá mais móvel do que as outras. Schiaparelli é uma marca que tem trabalhado muito isso, né, no, na, tanto na alta costura como no prêt-à-porter. Acho que vale falar assim, cores que para mim foram muito marcantes, por exemplo, preto e branco, de novo, né, Bru? A gente já tinha visto em
É.
outros tapetes, o vermelho continuando firme e
Sim.
forte. Alguma outra
Os
coisa te chamou mais atenção?
metalizados, né? É, eu achei interessante, vi alguns vestidos de poá, achei interessante, assim,
Também.
estampa no tapete, que vem do preto e branco, né? Que você falou que tá em alta. Mas eu sempre acho assim, ousada a pessoa que vai com a estampa, né, no tapete do
Verdade.
Oscar, porque não é esperado.
Não.
Então, e
E
dos homens, né, que a gente estava falando antes, né, alguns homens de broche. Então, assim, até você comentou, né, Ana, que eles estão mais contidos aí que as mulheres, talvez na as mulheres mais cheias de detalhes e os homens mais simplificados no, na vestimenta.
eu acho que é interessante, né? A gente tem, desde a invenção da moda, se a gente vai olhar ali no começo do capitalismo, né? A moda nasce com o capitalismo, e o capitalismo ele vai colocar papéis muito claros para mulheres e para homens, né? E ele vai dar a esfera pública para o homem e colocar a mulher na esfera privada. Então, a roupa do homem precisa ser mais simples do que a da mulher. Porque ele vai estar, é ele que vai estar em movimento, né? A gente vai ver isso se fortificar no final do século XIX, a gente vai ver isso ficar muito claro, né, na roupa feminina e masculina do século XX, por mais que a roupa feminina tenha se simplificado também no século XX, quando a gente olha para a década de 50, o Dior fazendo o new look, é uma volta essa divisão, né, da
Sim,
mobilidade,
de
mulheres
papéis
imóveis e
ali,
homens,
né?
né? E homens mais móveis. Mas o que eu vejo é que a roupa masculina, por exemplo, do Oscar, dessa temporada, muito mais simples, obviamente, do que da mulher, porque sempre foi. A joalheria aparece bastante, né? Os broches realmente marcaram ali presença. É interessante que muita quebra de protocolo vem justamente desses homens. Então, quem estava de tênis no palco era o homem, né? A gente tem um look muito legal, até postei ele também naquele post que tem o vestido verde da Cíntia primeiro, né? E é look também da Louis Vuitton. Só que aí vamos lá, vamos diferenciar, né? A Louis Vuitton feminina é o Nicolas Ghesquiere, Louis Vuitton masculina hoje é o Pharrell,
Charrel.
certo? Que é, né, um artista, ele não é um criador de moda, ele está criando moda, obviamente, agora ele está, né, como criador de moda, mas ele não é um designer de moda, ele não é um estilista. E ele traz na coleção masculina uma influência grande, né, da roupa americana icônica aí, né, dos cowboys. E ele traz, né, como é que ele chama aqui? O Coman Domingo, tá? Que é o ator, né? Ele tá num smoking, com uma carinha de anos 70, da Louis Vuitton, abotoamento duplo, jaquetão, gola picotada de cetim, uma gravata borboleta com broche ali. Ele tá cheio de joias também, de anéis, etc. Ele tá com uma bota maravilhosa, né? Cowboy,
Maravilhosa. Você deu até um zoom na bota, né, no
Eu
post.
dei porque gostei muito, queria, né, com uma biqueira metálica. Então, a gente está vendo aí uma quebra de código, né, ou do código tradicional, tá? E tudo bem, o que a gente tem visto é que, né, nesse caso aqui, as mulheres foram muito mais obedientes a uma ideia tradicional, né, do feminino e os homens, e desse código da festa, e os homens mais desobedientes. E eu amei ali conjunto do Simu Liu, que é do Barbie, inclusive, do filme Barbie, né? Ele tá de
Entende,
Fendi,
né?
ele tá, né, com um blazer, na verdade, de gola picotada mesmo, simétrico, com um broche, né? Não tem nem botão. Olha
Gente,
que diferença,
maravilhoso o
não é?
broche. Amei, já
Maravilhoso.
quero esse broche.
Uma calça solta, né? Algo que desenha o corpo, mas é ao mesmo tempo. É fácil de se movimentar. Então, assim, de novo, uma outra coisa, né? A moda escolhe, essa indústria, né, da moda, escolhe manter o vestuário masculino muito mais simples, mais móvel, mais prático do que o feminino, né? Então, quando eu vou comprar, quando eu vou consumir, seja o produto ou imagem de moda, eu vou me deparar com essa diferença muito bem marcada até hoje, em 2024. Então, tem escolhas aí que a gente, como consumidora, consegue controlar um pouco. É como dizer que nós é que somos responsáveis pelo por todo o lixo que a moda produz, né? Que a gente, como consumidor, sozinho vai mudar o mundo, né? Que o nosso consumo responsável vai ser, é o que vai fazer as empresas pararem de produzir o quanto elas produzem. Não vai, gente. Né? Não vai. A gente precisaria de, para esse assunto, para um outro podcast, mas a gente precisaria até de regulamentação do governo sobre a indústria da moda. Coisa que, por exemplo, na Europa se faz sobre o carro, sobre uma série de coisas, né? De outros produtos, mas sobre a moda ninguém legisla. Ninguém. Então, a gente está falando de uma indústria muito, muito mais poderosa. Né, do que qualquer consumidor, e mais poderosa que outras indústrias, inclusive. A Bruna só balança a cabecinha
E
dela aqui
é
para mim.
isso, gente. É, não, é que é uma aula, né? Um podcast aula.
Ai, ódio no coração. Bom, né? Eu acho que
Não.
é bom a gente ser provocado, e se deixar provocar, né? É
Sim.
bom a gente refletir sobre algumas coisas. Eu entendo muito dos comentários que estão lá, mas a gente não pode se colocar no lugar de leigo. A gente está falando de moda, porque a gente é profissional da imagem. E esse é o perigo da gente de achar que nós, consultores de imagem, não temos nada a ver com o sistema de moda. É a maior balela do mundo. A gente está imerso nesse sistema de moda, absolutamente pautado por esse sistema de moda, até quando a gente está falando de estilo, né?
Inclusive, a gente já falou disso aqui, né? Tem episódios que a gente
Já.
fala disso.
É isso, né, Bru?
É isso. Bom,
Muito bem.
deixe seus comentários lá no vídeo da Ana. Vamos fazer viralizar esse vídeo. Muitos views.
Vem pro Libertinas,
Sempre
né?
libertinas,
Vem pro
exato.
Libertinas.
A gente te espera.
Exatamente.
E é isso.
Tudo bem. Obrigada, viu?
Obrigada a vocês que ouviram até aqui. Obrigada,
Muito
Ana.
obrigada. E até a próxima.
Até. Tchau.
Tchau. Beijo.